Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de outubro, já está no ar. Então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, aqui, além de ficar bem informado, você participa, caro ouvinte, por telefone para falar conosco ao vivo ou enviando mensagem escrita para o nosso WhatsApp. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes.
Isso aí, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, muitas informações a partir de agora, de um modo geral, e também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais vamos liberar o telefone 3675-2000. Aí você vai fazer sua observação, reivindicação, reclamação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Não foge não, Renato.
Vamos cumprir aquela
ideia. Vamos deixar ele aqui no Jornal do Meio-Dia com a gente.
Quase que ele ficava.
Correu, gente, do estúdio, Renato. Não, já deu.
Já tem o Coutinho Neto, né? E traz as informações do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho chega com muitas informações. Coutinho também curtiu a ideia. Apoiou a ideia de deixar a Renata aqui com a gente no estúdio. Um tem opinião, com dois é bom e com três é melhor ainda. Aqui no estúdio. E ainda quatro com Coutinho. Quem sabe, né? Uma hora dessa a gente faz um programa especial. Em breve, né, Marcos? A gente começar a fazer esses programas itinerantes, né?
Isso.
Em breve a gente vai poder voltar aí a essa realidade.
Uma próxima semana maluca aí.
É, aí a gente, ó, cola Renatinho junto. Pois é, então, olha, gente, desde já obrigada mesmo pela audiência, uma ótima tarde a todos. O Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus. Isso mesmo, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, não posso esquecer de avisar, porque ontem não deu para fazer, que foi muito corrido, tivemos muitos entrevistados, né, Marcos? Uhum. Mas hoje a gente faz no finalzinho do programa aquele sorteio do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É um presente aí da Zoom Casa Decor para os nossos ouvintes, exclusivo para os ouvintes do Jornal do Meio-Dia, hein? Bota aí, coloca seu nome completo e na frente papel de parede. A gente já sabe que você quer concorrer a esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, tá bom assim? Bem, são 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Rui Costa proíbe paredões após mortes em Salvador. Você vai entender isso ainda hoje.
Jornal Meio Norte de Teresina, nova realidade. Aula presencial é obrigatória no Piauí.
Jornal Folha de Pernambuco, bônus e concurso na educação do Estado.
Jornal do Comércio de Pernambuco, o Estado busca alunos que deixaram escola.
Jornal Diário do Nordeste no Ceará, áreas florestais encolhem no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, proposta que pode reduzir preço da gasolina é aprovada.
Tem a ver com o ICMS dos estados, né, Marcos? A gente vai falar isso ainda hoje.
Por enquanto na Câmara.
Exato. Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Centro de referência, mais de 10 mil pessoas atendidas pós-Covid. No caso, é lá em São Luís, viu?
Gazeta de Alagoas de Maceió, suspeita de fraudes. Deputado critica a inação do governador e defende saída de Alagoas do Consórcio Nordeste.
Por falar no Consórcio Nordeste, está dando pano para manga em relação àquela compra daqueles respiradores. Uhum. Amanhã a gente vai ter uma entrevista aqui, né, com um deputado que vai falar sobre esse assunto. Jornal O Globo do Rio, clima manterá alimentos em alta ao longo de 2022.
Jornal O Dia do Rio, feirão online e comércio do Rio tem chances de emprego.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, jovem relata horror do estupro coletivo. Poderiam me matar. Olha que coisa absurda que terrível. Ocorreu, Marcos. É. Triste.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, deputados aprovam projeto que muda o ICMS sobre combustíveis.
É, sobre isso aí que a gente vai falar hoje. Jornal Estado de Minas de BH alerta para chuvas e o prejuízo que a seca deixou.
Folha de São Paulo, número de favelas dobra em 10 anos no Brasil.
Jornal Estado de São Paulo, com 100 milhões totalmente vacinados, Brasil supera os Estados Unidos. É, já temos mais de 100 milhões de vacinados totalmente no nosso país, graças a Deus. E já superamos aí os Estados Unidos. Aleluia, a imprensa, né? Alguns veículos estão falando sobre o assunto, né? Que milagre. É, porque eu pensei que ia dizer que era mentira, né? Que era fake news.
Agora, São Paulo, saiba corrigir seu cadastro para se aposentar em 2022.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, Câmara aprova mudança em IS e ICMS sobre combustíveis que pode reduzir o valor, né? Em 2022. Vamos falar sobre isso ainda hoje. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo. Então se prepara aí, caso você queira participar e falar conosco ao vivo por telefone, se prepara porque daqui a pouquinho a gente libera essa participação, tá? 36752000. Por gentileza, não ligue no WhatsApp da Gabi, porque o WhatsApp 988291029, no Jornal do Meio Dia, nós recebemos apenas mensagem escrita. E aí você já pode mandar sua mensagem escrita, que certamente vamos divulgá-la aqui ainda hoje, tá bom? Olha, no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Quando os números vêm melhorando, a gente já tá dando uma resumida para vocês. Temos aqui boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, peraí, Cátia Gomes. Opa. O de Ilhéus, o mais atualizado que eu tenho aqui é de 12, tá? 12 de outubro. Que eu até falei sobre ele ontem, que até ontem eram só 7 casos ativos e ninguém internado, né? Graças a Deus. E aí a gente vai pro boletim de Itabuna que saiu ontem à noite, que informa que são 208 casos ativos, tem 9 pessoas internadas em leitos de UTI, 14 leitos disponíveis, 7 pessoas em internamento clínico, 11 leitos clínicos disponíveis. Então Itabuna é uma realidade bem diferente de Ilhéus, né, Marcos Bezerra? E a gente espera que essa realidade mude, né, para melhor, para cada vez melhor em Itabuna também, né, e que os números sejam em Itabuna e Leu sejam bem atuais mesmo, é o que a gente mais deseja. Deixa eu só fazer um alerta aqui, tá tendo sim vacinação hoje em Leus, então quem tem 18 anos ou mais pode tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos postos de saúde, regiões Norte, Sul, Oeste e Centro. Também segunda dose das vacinas de Oxford e Coronavac, tá? Para quem está agendado até hoje, dia 14 de outubro, também nos postos. A antecipação da dose, segunda dose, da vacina da Pfizer. Para quem já tomou a primeira dose até 19 de agosto, já podem antecipar essa segunda dose. Que maravilha, né, gente? Então corre lá nos postos também, é muito bom. Você que é idoso já pode tomar a sua terceira dose, caso já tenha completado aí os 6 meses da segunda dose, né? Então, completou 6 meses da segunda dose, já pode tomar a terceira dose, também procure os postos de saúde. Os imunossuprimidos, né, completaram 28 dias da segunda dose, pode tomar a terceira dose, tá? Completaram 28 dias, também nos postos. E os profissionais de saúde já completaram os 6 meses da segunda dose, também já pode, nos postos de saúde, tomar esta terceira dose, que maravilha. Ô Marcos, traz essa boa notícia para nós, né? Porque Ilhéus completa aí já 30 dias sem morte por Covid-19, não é isso?
Isso mesmo, muito bom, viu? Ilhéus não registrou óbito por Covid-19 no intervalo de 13 de setembro a 12 de outubro, informou ontem a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL. O município também completou uma semana sem paciente internado em leito de terapia intensiva por causa da doença. Conforme a Secretaria, 81.517 moradores do município estão completamente imunizados contra a Covid. Isso representa mais de 50% da população ilhéense apta a receber a vacina. A dose de reforço já foi aplicada em 2.061 moradores, incluindo idosos, profissionais de saúde e pessoas com sistema imunológico debilitado, Kátia.
Tá aí, né, gente? Então, é uma boa notícia. 30 dias já, Ilhéus, sem mortes por conta da Covid-19. A gente fica bem animado, né? Porque a gente já vê aí uma luz no fim do túnel, né? Enfim. Olha, são 12 horas e 19 minutos. Vamos mudar de assunto, então, e direto no noticiário estadual, porque tem a ver também com a Covid, né? E a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. A Bahia tem 646 crianças de até 6 anos órfãos da Covid, apontam cartórios. Então, ao menos 646 crianças de até 6 anos de idade na Bahia ficaram órfãos de um dos pais vítimas da Covid-19 no período de 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. Os dados foram levantados com base no cruzamento entre os CPFs dos pais, né, nos registros de nascimento e de óbito, feitos nos 685 cartórios de registro civil do Estado desde 2015, ano em que as unidades passaram a emitir o documento diretamente nas certidões de nascimento das crianças recém-nascidas em toda a região baiana. Os números obtidos pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPA em Brasil, mostram que 5 pais faleceram antes do nascimento de seus filhos, enquanto 3 crianças de até 6 anos perderam pai e mãe vítimas da Covid-19. Vamos falar agora do impacto nacional, né? Já no Brasil, no mesmo período, ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãos de um dos pais vítimas da Covid-19. E aí, segundo os dados também levantados pela ARPA em Brasil, 25,6% das crianças de até 6 anos que perderam um dos pais na pandemia não tinham completado um ano. Já 18,2% tinham um ano de idade. 18,2% 2 anos de idade, 14,5% 3 anos, 11,4% 4 anos, 7,8% tinham 5 anos e 2,5% 6 anos. São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Pará, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná foram os estados que mais registraram óbitos de pais com filhos nesta faixa etária. Infelizmente, a gente viu casos, até em Ilhéus mesmo, teve um caso, né, de uma bebezinha que ficou órfã, né, de pai, mãe, sim, de avó. Uhum. Muito triste isso.
Verdade.
E é uma triste realidade, né? A Covid realmente deixou muitos órfãos, né? No caso, as crianças e muitos adultos também perderam seus pais, né? Infelizmente, a gente não vê a hora de esquecer, deixar isso no passado, essa pandemia. Mas logo, logo nós vamos chegar lá com a fé em Deus. Continue se cuidando, porque é uma realidade ainda a pandemia da Covid-19, mas nós vamos conseguir sobreviver a tudo isso, né, Marcos?
Verdade,
passar por
sim.
Essa e superar. São 12 horas e 23 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar a participação do ouvinte por telefone e também pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, tá liberada a participação do ouvinte pelo telefone 36752000. Você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, o 98829-1029. Vamos lá, Marcos, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Pois é, começando pela nossa fanpage no Facebook, temos aqui o Dil Santos ligado, mandando boa tarde, é o Samurai do Asfalto. Também Roberto Costa Santos, boa tarde, Kátia Marcos. O governador liberou as aulas segunda-feira, mas os ônibus não estão 100%. Castelo Novo mesmo, né? O último horário é meio-dia indo. E os alunos dos distritos, como vão voltar para casa? É o Roberto questionando aí.
Boa pergunta, meu amigo. Boa pergunta. Vocês têm que cobrar o prefeito de Ilhéus, né? Se tá faltando ônibus, cobre o prefeito de Ilhéus. Se o povo não acordar e cobrar seus direitos, fica por isso mesmo.
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde, sou da Lagoa Encantada, em Ilhéus. Quero falar sobre o terminal de ônibus, porque foi reformado, tiraram os bancos do terminal e até agora não colocaram, né? Uma falta de respeito com os passageiros.
Tiveram pessoas que me procuraram pessoalmente para reclamar sobre isso. E aí eu dei uma passadinha lá e dei uma olhada mesmo, Marcos. Idosos em pé.
É um castigo, então, né? Sai... Mais um castigo para a população.
Mais um castigo. Parece que o prefeito de Ilhéus só quer castigar o povo daqui. O que é isso? Né? E aí eu vi que idosos saíam dali daquela área, vinham para cá, para a calçada em frente ao hospital, e sentavam e tal. Sim. Gente, é uma falta de respeito tão grande desse prefeito com o povo dessa cidade, desse município, que eu vou te contar, viu, gente? Para mim, Ilhéus é uma cidade do absurdo e ninguém faz nada. Bem, vamos atender o nosso ouvinte? Vamos saber quem vai falar conosco? Boa tarde, quem fala e de onde?
É Maria José, eu falo daqui do Iguape.
Tudo bem, dona Maria?
Tudo bom? Tudo bem. Eu quero falar sobre os coletivos.
Pois não.
Aqui de Ilhéus.
Pois não.
É que eu acho um absurdo. Sábado, ou domingo e feriado não tem coletivo. Terça-feira eu saí daqui com a minha filha, a gente foi para a missa, Aparecida, né? Aí no Malhado. E a gente saiu daqui, pegou uma Uber ali e desceu. Eu achei que ia ter ônibus para a gente voltar. Saímos da missa, levamos uma hora no ponto, aí o rapaz informou que não estava tendo coletivo. Não rodou um coletivo terça-feira no feriado.
Meu Deus do céu.
Eu não sei o porquê que está desse jeito. O coletivo já está ruim aqui. Em Ilhéus, toda a vida o transporte foi ruim. Eu quero chamar a atenção do pessoal aí do transporte. Ou vocês aí podem ajudar a chamar algum vereador que se interesse por isso. Porque para o interior já é difícil. Sábado, domingo, feriado, quase não tem. Domingo, as pessoas que têm um parente para ir visitar no interior, assim, no bairro qualquer, assim, por exemplo, São Baituba, Itaguá, essas coisas, não tem coletivo. E aqui, para dentro da cidade, do domingo, feriado, tiram. As pessoas que não têm carro para se locomover, como é que fica?
Tem que agendar, entendeu? Agendar, acho que é isso. Parece que tem que agendar. Olha, eu vou tal dia circular. Deve ser, né? E aí eles decidem que no feriado ninguém tem que circular. Só pode. Por que esse absurdo em Ilhéus já tá demais? Eu também fico chocada, minha amiga. É uma falta de respeito isso que tá acontecendo em Ilhéus. Isso não existe. Sábado, domingo e feriado, reduzir ou retirar ônibus. É por isso que eu digo, se o povo não reagir, vocês vão continuar sofrendo em Ilhéus.
Pois é. Tem que reagir mesmo, porque o povo se cala, não fala nada, tá sofrendo. Tem aí vereador que quando quer ir ganhar, sabe onde é o caminho da roça. Aí coletivo roda. Os prefeitos, a mesma coisa. E a gente está sofrendo com isso. Pois porque é. As pessoas têm parente no interior, por exemplo assim. Tem parente em Eritaguá, tem em Banco do Pedro, tem por aí, por essas roças. Aí dá um feriado, quer ir visitar, trabalha a semana toda. Quer ir visitar um desses, não tem um coletivo para ir.
Pois é.
Quem não tem carro próprio não tem coletivo.
E um município que se preze...
A gente fica impedido de fazer as coisas, de andar, tem que ficar esperando a boa vontade deles.
Exato, minha amiga. Mas obrigada por sua participação, viu?
Tá bom, tá certo.
Beijão, tchau, tchau, boa tarde. Olha, um município que se preze, que tem uma gestão pública que se preze, se preocupa em organizar isso, em planejar, alinhar... Porque não existe num município, ainda mais um município que tem mais de 100 mil habitantes, Ilhéus, se não me engano, em média 160 mil habitantes, ficar nessa situação, Marcos, num feriado, não ter um ônibus.
Essa é a prestação de serviço básica do transporte coletivo para as pessoas, né?
E não é de graça, né, Marcos?
Sem contar que uma cidade que se propõe ao turismo não tem ônibus pernoitando, a cidade morre, né? madrugada.
Exato, eu já ouvi várias reclamações de turistas que estão acostumados a viajar pelo país e falam, não, já frequentei cidades assim, assado, de X habitantes como Ilhéus, e tem ônibus o tempo todo circulando. Isso. A gente não precisa pegar, pagar táxi ou Uber, por exemplo, a gente vai e circula numa boa. E em Ilhéus, não. Ilhéus é tudo muito difícil. E aí fica todo mundo calado, achando isso normal. Quando eu digo todo mundo, toda regra tem exceção. Eu percebi que o vereador Augustão, né, alguns vereadores da Câmara se movimentaram tentando resolver, mas o que eu percebo é que não existe um respeito do Executivo para com o Legislativo. Eu acho que o Legislativo tem que fazer mais, o Executivo respeitar aí, viu, o povo. Acordem, viu?
Cidade quer reviver o tempo da capitania, né?
É, só pode. Manda quem pode. É. Obedece quem tem juízo. É, deve ser isso, né? Ó, me deixe, viu? Vamos atender o nosso ouvinte? Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde, minha amiga. Jeane aqui do Banco da Vitória.
Tudo bom, Jeane?
Na medida do possível também, né?
Imagina, minha linda. E o que que tá ocorrendo, Jeane?
É que eu quero fazer uma reclamação aqui do posto de saúde. Não é do pessoal. É do secretário de saúde, ou do prefeito. Sim. Aí, eu não sei de qual parte é que ele saiu, porque aqui no posto já tem uma semana sem a manutenção dos aparelhos, que a menina foi marcar exame e não estava com sistema, não tinha sistema para marcar.
Ou não tem
e
internet.
Hoje eu fui e falaram que estava quebrado. E aí eu gostaria de saber do secretário de saúde aí, o que ele está fazendo aqui com o dinheiro das verbas que vem aí, porque a gente não tá tendo retorno disso aí. A gente paga imposto, paga tudo, e a gente não tem o retorno aí da marcação dos exames.
Não consegue marcar?
A pessoa fala que é culpa do pessoal do posto, mas não é do funcionário, é culpa do prefeito ou do secretário de saúde.
Má gestão, né?
Isso.
É a má gestão.
E eu gostaria também de fazer outra reclamação dos postos de saúde aqui, ó, porque nossa rua está precisando muito de um posto aqui na subida, que está perigoso. Quando começa de 5h30 adiante, a gente não pode passar, porque está perigoso. E gostaria de pedir a seu Edivaldo aí, que ele é o vereador da nossa rua, para ele vir dar uma reparadinha aqui na nossa rua.
Olha, é aquela coisa, né? O vereador, ele faz os pedidos executivos, mas quem tem que fazer a obrigação é do prefeito. Deixa eu te fazer uma pergunta,
não,
amiga.
É para ele ir ao prefeito, porque ele não vai fazer tudo sozinho. É. Então, que ele tem que pedir pro prefeito.
Exato. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação à iluminação. Qual é a rua mesmo? O nome da rua?
É Rua 8 de Dezembro. É na descida aqui do posto.
Rua 8 de Dezembro.
Isso.
Próximo ao posto de saúde.
Isso. E a rua também aqui, ela tá precisando de manutenção, porque quando chove aqui, no meio da rua aqui, ó, a gente não pode nem passar, a gente tem que fazer esse retorno todo, cabo cima, para sair na pista.
Entendi. Então a gente pede o seu prefeito para resolver isso, aí aproveito e peço também o seu vereador, Edivaldo. Dá uma passadinha lá, Edivaldo. Deixa tudo isso arquivado e cobre aí a Prefeitura de Ilhéus, porque realmente as pessoas, né, quando votam aí no vereador, ele sempre fica na expectativa que o vereador chegue junto. Eu sei que o Edivaldo procura fazer isso, mas a gente faz esse pedido aí ao Edivaldo. Em relação, viu, Jeane, ao posto de saúde, a gente sabe que um posto de saúde para funcionar tem que ter estrutura. Né? E se não tem equipamento adequado, ou não tem internet para o sistema funcionar e marcar os exames, realmente fica inviável, né?
É isso mesmo, porque a gente vai, quando a gente vai, o pessoal nem, às vezes a menina que marca os exames, que remarca, ela nem veio por causa disso aí, porque o pessoal fica cobrando dela, aí fica enchendo a paciência deles lá, mas o pessoal aqui não tem culpa disso aqui, o que tem culpa é o que? Eles lá embaixo, porque não sei se ele não pagou a internet, eu não sei o que foi que aconteceu, a menina disse que estava quebrado.
Tá bom então, minha linda. Obrigada pela participação, viu?
Nada. Boa tarde pra você, pra Marcelo aí.
Boa tarde.
Então tá aí a indignação da moradora da Rua 8 de Dezembro, no bairro Banco da Vitória, tá? Não é no fim do mundo, todo mundo conhece, né? Quem é de Ilhéus, não é possível que o prefeito, a prefeitura não conheça. O secretário de saúde também conhece, o posto de saúde, secretário. Resolve esse problema aí da marcação de exame, isso não é de agora. É uma dificuldade, Marcos. Falta internet ou o computador está com problema, pelo amor de Deus.
É, hoje em dia com a tecnologia até se roteando um smartphone, a internet do smartphone, você consegue, né?
Exato, porque às vezes quando...
Conectar um notebook, um computador.
Com certeza.
Eu acho até, na minha opinião, que é uma desculpa a falta de internet pela falta de verba para se marcar mais exames para as pessoas.
Sabe o que, como eu resumo isso? Falta de boa vontade de trabalhar em prol do povo. Essa que é a realidade em Ilhéus. Ó, vamos a um rápido intervalo comercial e faturar, né? Porque senão eu não pago as contas aqui. Vamos lá.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. E aí, o pessoal já está se inscrevendo aí para ganhar aquele rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Corre, coloca aí seu nome completo.
Tem muita gente participando aqui já.
Ah, que maravilha, sabia. Quem não quer ganhar, né? Um rolo de papel de parede, que maravilha. Deixa eu divulgar logo aqui uma utilidade pública. Atenção você que está precisando de emprego, você que é montador de móveis planejados ou marceneiro, ligue para a M7 New House Móveis Planejados, M7 New House Móveis Planejados, no 981449645. 981449645, você que é montador de móveis planejados ou é marceneiro, tá bom? Entre em contato com 981449645, M7 New House Móveis Planejados, tá bom? Aproveite essa oportunidade. 12 horas e 42 minutos, Marcos vai dar uma passadinha na nossa fanpage do Facebook e também no WhatsApp da Gabi.
É isso aí, mandar aquele abraço para a galera da fanpage que está acompanhando a gente.
Um abraço.
César Silva mandando boa tarde, também o Jackson Oliveira, em Ilhéus, aí tá osso. Aqui em São Paulo, voltou ao normal. Deve ser a questão do transporte coletivo, né? A Josiane Santos, boa tarde, Kátia Marcos. Aqui é Jô, de Lava Pés, tô ligada.
Valeu, Jô. Beijo para você em Lava Pés.
E no nosso WhatsApp, boa tarde, minha amiga linda Kátia. Boa tarde, meu amigo Marcos. Aqui é Nino do Acarajé, da Praça Cairu Ilhéus, ligadinho na melhor rádio do mundo. Que Deus abençoe sempre nossas vidas e nossas famílias. Abraços.
Amém, Nino. Deus te abençoe também, abençoe a sua família. Obrigada pelo carinho conosco, pela audiência, né? Nino é 10 demais. Obrigada mesmo, Nino. Um abração para você. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia, não quero me identificar, queria que você perguntasse ao presidente do Sindicato dos Comerciários sobre nosso retroativo, nada até agora, estamos em outubro, pode nos responder?
Ah, isso mesmo, as pessoas têm falado sobre isso, tá, então a gente quer saber aí dos Sindicatos Comerciários,
de pessoal, Ilhéus, né?
Sindicatos Comerciários de Ilhéus, pessoal que trabalha em supermercado tem reclamado desse reajuste, desse retroativo, a gente pede aí uma resposta, né, Marcos, do Sindicato dos Comerciários, tá bom? A gente recebendo essa resposta, a gente fala aqui no programa, tá? Mais alguma coisa? O que temos mais?
Pessoal participando da promoção e... Boa tarde, Kátia Gomes. Quero pedir um alô para Anitta, de Cachoeira, Valdo Pão, Neta, e para minha mãe, Diana. Minha mãe é fã de vocês.
Oh, obrigada, muito obrigada mesmo.
Ela pergunta, quero saber que dia vai ter vacina em Cachoeira.
Distrito de Cachoeira, né?
Deve ser Vila Cachoeira, né?
É. Olha, nunca mais falaram de vacinação, né? E até as comunidades. Mas a gente descobrindo aqui, a gente tendo essa resposta, essa informação, com certeza vamos divulgar aqui, tá bom? E aí a gente pede a Secretaria de Saúde para ajudar. Porque tá a vacinação da Covid, a gente percebe que só tem centralizada nos postos, né? De cada região aqui dentro de Ilhéus, que é norte, sul, oeste, centro. Oeste, no caso aqui, é o Banco da Vitória e Salobrinho, né? Uhum. Mas o demais é tudo dentro de Ilhéus mesmo. Então, o pessoal dessas áreas, eu acho, Vila Cachoeira, por exemplo, eu acho que tem que ir para Salobrinho ou Banco da Vitória, né? Enfim.
Boa tarde, Kátia, que é Shirley, da comunidade São Roque. Quero agradecer pela ajuda, né? Consegui vaga no posto de saúde do Banco da Vitória para o pré-natal. Obrigado.
Isso, eu soube, fiquei muito feliz. Graças a Deus, o pessoal aí do posto, né, se sensibilizou. Aleluia, se tocaram. A comunidade de São Roque está aqui, praticamente dentro do Banco da Vitória. Fica aqui atrás da Rádio Gabriela FM. Nós estamos no Banco da Vitória, né? Então, que maravilha, Shirley. Fico muito feliz por você, que você tenha um ótimo pré-natal e, principalmente, um belíssimo parto aí, que seu filho ou filha, né? Essa criança nasça com muita saúde, né?
Tem um ouvinte aqui que colocou, olha, o posto do Banco da Vitória é uma vergonha. Sem marcar exames, minha mãe está cheia de exames para fazer. Meu pai denunciou o posto ao Ministério Público. Sabe o que fizeram? Colocaram na ficha de meu pai uma observação, que ele tinha denunciado o posto. Um absurdo, né?
Ah, então, peraí. Peraí. Quer dizer que a pessoa não tem direito de fazer a denúncia, né, no Ministério Público. Que, na verdade, é o contrário. Todo mundo tem direito de provocar o Ministério Público. Até porque o posto de saúde, ele está aí para atender o cidadão, cada cidadão do seu município. Sabe por quê? Porque faz parte da atenção básica, que faz parte do SUS, né? Está na Constituição Brasileira, vocês aí do posto que não sabem, né? Eu aconselho estudar um pouquinho a Constituição Brasileira, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde pública digna, isso, tá? Então, vocês aí que colocam na ficha a observação, eu queria muito saber, sabe, quem é o cara de pau, o sem vergonha e sem coração que faz um negócio desse. Porque isso é perseguição, Marcos Bezerra. Sim, eu queria saber, que eu ia chegar aqui, ó, e falar o seu nome pra você tomar vergonha na cara, porque isso me deixa indignada. Tá? E você que está nos ouvindo agora, que está passando por problemas, dificuldade, denuncie sim. Denuncie o posto de saúde, A, B ou C, ou Secretaria de Saúde. Não se cale. Não se cale. E cada vez que acontecer isso, essa observaçãozinha aí, passa aqui pra gente e descobriu quem é que fez. Isso pode passar, porque eu vou falar o nome aqui. Porque eu não tenho medo desse povo, não. Esse povo sem vergonha, sem coração. Essa que é a realidade em Leus. Eu fico indignada, porque todo dia, quase, quando eu desço aqui, eu subo da rádio, eu sou parada pelas pessoas que vêm relatar a falta de respeito e desumanidade que eles passam. Ah, para com isso. Que isso? Não deixem de denunciar. Não deixem de denunciar. E eu quero receber na minha mão essas coisas. Vocês vão ver só o que, que vai acontecer. Porque quem vai começar aí diretamente no Ministério Público sou eu mesmo. Eu vou lá e passo, ó. Sabe essa denúncia aqui? Pois é, olha que observação. Aí vai ser outra denúncia pior no Ministério Público, tá bom? Deus é mais, me deixe, viu? É coisa nessa Ilhéusa. Ah, perseguição. Sabe o que é isso? É que acha que tá no tempo do coronelismo ainda, Marcos.
É tanto para perseguir a pessoa que denunciou ou para puxar o saco, né?
É, as duas coisas. As duas coisas. Ou pior, né? Que esse povo desumano já viu. Uhum. Claro que toda regra tem exceção, porque a gente sabe que tem muita gente boa, que trabalha com vontade, com afinco, que quer ajudar, que não ajuda porque não tem estrutura, né? Uhum. A gente sabe disso, que falta a estrutura por parte da própria Secretaria de Saúde, que a gente sabe que a situação em Leus é pior do que a gente imagina, tá? É vergonhosa, essa que é a verdade, tá bom? Temos um ouvinte na linha, né? Vamos atender aí o nosso ouvinte. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes.
Boa, quem fala?
Fernando.
Pois
Fernando
não,
José.
Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, graças a Deus. Eu tô aqui ouvindo aqui a sua fala. Inclusive, eu tive na UPA da Conquista terça-feira. Com uma dor de cabeça, uma forte dor de cabeça. Quando eu chego lá, pra minha surpresa, três enfermeiras lá no zapiano. Aí procurei por atendimento, ela, a cara mais cínica, me respondeu que o médico teve que sair para atender um filho que passou mal. Aí eu perguntei para ela se não seria mais fácil o filho ir para a UPA, em vez do médico sair. Elas ficaram olhando para a minha cara com aquela cara mais cínica, né? Eu acho isso vergonhoso. E alguém tem que tomar providência, ver quem é esse médico que está sendo protegido por ela ou por algum Costa Larga, né? É vergonhoso. Quando saí de lá, fui para um atendimento na COSI, fui atendido. Minha pressão com 15.9.
Meu Deus.
Eu fiz uma pergunta para ela se alguém poderia pelo menos aferir a minha pressão e elas responderam balançando a cabeça que não. Vergonhoso.
Peraí. Enfermeira se negou a medir a sua pressão?
Isso, na UPA, às que três, isso, tudo zapiano.
Que é isso? Por que você não pegou o nome de cada uma? Tinha que pegar o nome de cada uma e fazer a denúncia.
Eu cheguei até a perguntar o nome do médico, mas elas ignoraram.
Não, mas
todas
tinha que...
três bem cínicas.
Opa.
Eu tô dizendo, meu pai, que em Ilhéus as coisas mais absurdas acontecem.
É.
Gente, eu tô chocada. Você tinha que pegar o nome das enfermeiras, porque elas estavam lá, né? No horário de trabalho, conversando, papeando, sei lá com o quê, com quem, no zap, como você mesmo disse. Né?
Isso.
E descobrir também quem era o médico que saiu do seu plantão, né? Porque assim, se for uma emergência que ele vai ter que ir atender o filho, a gente entende. Mas na mesma da hora, quem coordena o posto tem que designar alguém pra ficar no lugar.
Isso.
Outro médico.
Veja bem, Kátia. É, independente de saber o nome delas, é muito fácil. Foi terça-feira, no dia do feriado, 10h40 da manhã.
Pronto, então terça-feira. E fui,
eu fiquei bastante chateado porque elas me ignoraram, né?
Nossa
senhora. Era como se tivesse ali um cachorro. Que nem com cachorro se faz isso. Fiquei muito chateado com isso aí.
Gente. Né?
Pedir a quem é de dar responsabilidade para tomar providência. Porque
claro.
A cidade está largada. Entregas baratas.
Pois é, né?
Infelizmente.
Mãe? Pois é. O povo está sendo punido aí pela repetição errada.
Isso. Infelizmente, eu não posso me culpar porque eu não fiz essa opção, né?
Uhum.
Mas eu tenho direito ao atendimento onde eu chegar, porque eu pago meus impostos. Mas sou um cidadão de bem e pago meus impostos em dia.
É um direito.
Então eu tenho que ser atendido e bem atendido.
Com certeza, Marcos. Independente de quem ele votou, ele é um cidadão que ele paga impostos, ele tem direito à saúde pública
digna. Direito constitucional.
Né?
Isso.
Exato.
Inclusive, eu fiz uma denúncia até no Conselho Nacional de Saúde, do SUS.
Oi, você fez uma denúncia, Cátia, no Conselho Nacional?
Isso, fiz a denúncia.
Isso mesmo, certíssimo.
Para que seja apurado, né?
Não se cale. Parabéns.
Viu? Tem muita gente que chega aí e é tratado como um cachorro e não sabe recorrer aos seus direitos. Muito pelo contrário, eu sei.
Falou tudo aí, viu, meu amigo? Boa tarde para você.
Boa tarde, muito obrigado aí.
Disponha. Marcos Bezerra, o que é isso?
Olha aí.
Então quer dizer que terça-feira, dia 12 de outubro de 2021, né? As três enfermeiras que estavam no plantão do é chamado UPA, né? UPA da Conquista, às 10 da manhã, estavam ocupadas no WhatsApp e sequer atenderam dignamente o seu Fernando, né? E sequer mediram a pressão do seu Fernando, que estava passando mal. E lá não tinha médico, não tem médico, o médico saiu para atender uma emergência familiar. Esta é a realidade em Ilhéus. Uma vergonha, o povo está à mercê de uma saúde que deveria atender primeiro bem o povo na atenção básica. Para quem não sabe, são os postos de saúde que fazem parte da atenção básica, que é a retaguarda da saúde. Você atendendo bem a população e prestando um bom serviço na atenção básica, você pode evitar que ela vá para a média e alta complexidade.
Isso.
Abarrotar os hospitais,
evita
lotar os hospitais.
Gastos maiores também.
Isso tudo, isso mesmo, Marco Bezerra falou tudo, evitam gastos maiores. Então, o que que se passa na cabeça do gestor público deste município? Em seu prefeito e seus secretários, e o atual secretário de saúde é médico, né? Né, seu André Cesário, é médico. E aí, doutor, o que que você tem para dizer para nós? Explica isso para a população.
Outro ouvinte aqui no WhatsApp, Kátia, diz: o posto de saúde da Zona Norte de Léo só marca exames para quem tem peixada. Isso é fato.
Coisa linda. Que coisa linda. Para não dizer, né, gente, que é a coisa mais absurda e ridícula do mundo. Gente do céu. Eu tô dizendo, gente. Tem condições, não. As coisas que acontecem aqui. Atenção, Ministério Público. Perguntar não ofende. Como é? Até quando o povo vai ficar passando por isso em Ilhéus? É isso mesmo. O ouvinte está aqui dizendo. Quem paga o salário dessas enfermeiras, do médico, somos nós que pagamos impostos. Exatamente, caro ouvinte. Exatamente. Mas a falta de respeito é maior. Entendeu? Não está nem aí, não. Então, vou mandar um recadinho para elas, para essas bonitas aí do posto de saúde, da UPA da Conquista, que estavam de plantão, viu? Dia 12 de outubro, terça-feira, feriado nacional, às 10 da manhã, que estavam preocupadas em papear no WhatsApp. No mínimo, estavam de resenha, de kikiki no grupo, né? Em algum grupo, não é isso? Se eu estiver errada, meus amores, me corrijam. Manda aqui a explicação, minhas lindas, maravilhosas e... Oi. Deixa pra lá. Mas vocês sabem que foi pra vocês, né? Atenção aí, viu? Se existe fiscalização para os postos, você que faz esse trabalho, melhor fiscalizar, viu? Fiscalizar melhor. Porque tem gente que acha que o feriado não se deve cumprir o trabalho correto no plantão, na UPA da Conquista, seja onde for.
Se não tem um médico, não vai receitar que não pode, mas pode simplesmente medir uma pressão facilmente. Né?
Com certeza. Detalhe. Você lembra que semana passada foi retrasada, se não me engano? Acho que foi dia 1º. Isso, acho não. Certeza, dia 1º eu divulguei aqui a matéria da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, informando que desde o dia 30, a UPA da Conquista e o PA da Zona Sul iam funcionar 24 horas com médicos e enfermeiros para atender também os casos de suspeitas de Covid. Aí você chega com uma super dor de cabeça na UPA da Conquista, mas não tem médico. E as enfermeiras, 3 que estavam lá, estavam ocupadas no WhatsApp. Isso é normal, Secretaria de Saúde de Ilhéus, senhor secretário?
Se chegasse alguém da secretaria, tiraria um médico de casa, de plantão.
Que não estava sequer de plantão. Sim, sim. É capaz de fazer isso. Essa é a triste realidade de Ilhéus. É aquilo que a gente fala. Manda quem pode e obedece quem tem juízo nessa cidade. Só pode. Que falta de respeito para com o ser humano. Né? Aí agora que eu lembrei, por isso que eu fiz questão de ressaltar aqui. Então, peraí. Então, essa não é a realidade? Em Ilhéus, secretário de saúde, né? Não disse que tem médico 24 horas e enfermeiro na UPA da Conquista, no pé da Zona Sul. Aí você chega na UPA da Conquista 10 horas da manhã, num feriado, as enfermeiras estão ocupadas no WhatsApp, não atende sequer. Afere uma pressão, sequer, e ainda... Não, o médico não tá não, saiu, foi atender não sei quem. Que é isso? Eu não tô dizendo que o Ministério Público tem que fazer fiscalizações. Tem que fazer. Nesse postos de saúde de Ilhéus, pra mostrar e descobrir a realidade. Né? Que a realidade não é essa aí que dizem, não. Né? A realidade é outra em Ilhéus. É uma triste realidade. Triste. Ai, ai, viu, seu Marcos Bezerra? Me deixe. Ai, ai. 12 horas e 58 minutos. Até me alonguei aqui. Rapidamente, deixa eu trazer uma informação que acaba de chegar aqui do blog Políticos do Sul da Bahia. Furo de notícia, hein, Matheus Feitosa? Um abraço pra você. Olha, superintendente regional do DENIT explica projeto de duplicação da BR-415, hein? Então, hoje... O site aí, na verdade, né? Site Político Sul da Bahia manteve contato com o superintendente regional do DENIT no estado da Bahia, o Amaury Souza Lima, e ele explicou sobre o projeto da duplicação da BR-415, no caso, trecho entre Ilhéus e Itabuna. O valor da obra é pouco mais de 18 milhões de reais e no projeto do governo federal será estendida a atual via com a criação da terceira faixa. E aí o Amaury disse o seguinte: essa licitação tem o objetivo de contratar uma empresa para execução de terceiras faixas. Essas terceiras faixas serão um trecho de 14 quilômetros entre Ilhéus e Itabuna e vai fazer com que o fluxo fique com mais segurança. Certamente será uma duplicação, mas futuramente a tendência é fazermos uma complementação, que seria duplicação de pontes ao longo da BR-415, mas a primeira etapa é em locais com mais facilidade para até o final do ano, que a população possa desfrutar deste conforto e da segurança maior. Então, Marcos, o superintendente regional do DENIT no estado da Bahia, explicou ainda que esse tipo de serviço que eles vão fazer na BR-415 é similar ao que já foi realizado no interior de São Paulo, como São José do Rio Preto e também Presidente Prudente. Essas terceiras faixas são para melhorar o fluxo do trânsito nesses trechos. Eu já vi na internet, é bem interessante mesmo, viu? Essas terceiras faixas. Que saia do papel nessa duplicação da BR-415, que agora acho que vai sair porque o governo federal tomou frente e vai fazer, né? Que Rui Costa só ficou no blá blá blá, fez até festa, né? Não sei que ano foi aquele, meu Deus, fez uma festa ali com show e tudo. Ah, vamos assinar isso e aquilo, começa até hoje. Duplicação nada, não, me deixe, viu? Por falar em Rui Costa, Marcos Bezerra, traz pra gente a informação aí que ele agora proibiu os paredões, né, na Bahia, paredões de som.
Governador da Bahia, Rui Costa, anunciou ontem que não permitirá mais festas de paredão no estado. Segundo o chefe do Executivo baiano, para a realização de festas nas ruas será necessária autorização das prefeituras e comunicação prévia à Polícia Militar. Não vamos permitir mais nenhuma festa de paredão na Bahia. Para festas serem realizadas fechando ruas, as prefeituras precisarão autorizar e comunicar à Polícia Militar previamente. Caso não haja autorização prévia...
A gente está fora.
Pois é, uma queda de energia aqui em nossos estúdios,
pra
mas
variar,
vamos em frente.
A
né?
Coelba derrubando a gente e graças ao nosso gerador a gente continua.
Sim. O governador continuou dizendo, caso não haja autorização prévia, a Polícia Militar deverá apreender os equipamentos sonoros, escreveu aí o governador. A decisão foi anunciada depois da morte de 6 pessoas em uma festa de paredão realizada no bairro do Uruguai, em Salvador, entre a noite da última terça e a madrugada de quarta. Outras 18 pessoas ficaram feridas. 2 suspeitos foram presos. Segundo a Polícia Civil, um grupo armado chegou ao local onde acontecia a festa e efetuou vários disparos. Testemunhas aí relataram que vários adolescentes com idades entre 14 e 16 anos participavam do evento. O governador também anunciou que quadruplicará os valores das premiações por desempenho policial, como para apreensão de armas. O decreto será publicado na sexta-feira amanhã, dia 15. Em entrevista à imprensa ontem, Rui atribuiu a violência à piora das condições sociais no país. Sabemos da dificuldade que o Brasil atravessa e, como sempre acontece, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que todas as vezes que se degradam as condições sociais de sobrevivência, vem no rastro dessa piora o aumento dos indicadores da violência, avaliou ele. A escalada da violência na Bahia tem pressionado o governador nas últimas semanas com episódios em série, como invasões de criminosos a residências e moradores feitos reféns. Lideranças da oposição têm feito reiteradas críticas ao trabalho do governo no setor. Nesse feriado, vimos o Porto da Barra, o bairro do Uruguai e cidades do interior serem palco de cenas lamentáveis de violência que não param de se repetir. Nosso estado precisa de um governo que chame para si a responsabilidade e tenha compromisso com o futuro dos baianos, afirmou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pré-candidato ao governo. O chefe do Executivo Estadual já havia decretado guerra aos paredões desde 2020, mas na época em um contexto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em agosto do ano passado, Rui informou que festas do tipo passariam a ser enquadradas como crime contra a saúde pública.
Pois é, né? O ACM Neto está realmente aí fazendo muitas críticas e não é para menos, né? A violência na Bahia, nesses últimos anos aí na gestão do senhor Rui Costa... Tem piorado mesmo, né? E aí ele quer colocar sempre na conta do governo federal. Pelo amor de Deus, gente. Cada segurança pública é responsabilidade do Estado, governador. Desde blá, blá, blá. Olha, na nossa última notícia aqui, é o noticiário nacional. A gente traz a informação que estava bastante hoje nas manchetes dos jornais. É que a Câmara aprova valor fixo para cobrança de ICMS para combustíveis. Então, o plenário da Câmara aprovou na noite de ontem um projeto de lei que estabelece um valor fixo para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, né, sobre os combustíveis. A proposta foi aprovada por 392 votos a favor e 71 contra e 2 abstenções. O texto segue agora para análise do Senado. O substitutivo do relator, deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, obriga estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota cobrada do ICMS de cada produto pela unidade de medida adotada, que é litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria como ocorre atualmente. A proposta torna, na prática, o ICMS invariável frente a oscilações no preço dos combustíveis e de mudanças no câmbio. Pelas estimativas apresentadas pelo relator, as mudanças estabelecidas pelo projeto devem levar a uma redução do preço final praticado ao consumidor de, em média, 8% para a gasolina comum, 7% para o etanol hidratado e 3,7% para o diesel B. Olha só, Marcos. E aí, o parlamentar explica que a medida colaborará para simplificação do modelo de exigência do imposto, bem como para uma maior estabilidade nos preços
desses produtos. Tem a questão do cálculo, né, Marcos Bezerra?
Sim, atualmente o ICMS incide sobre os combustíveis, por substituição tributária para frente, sendo a sua base de cálculo estimada a partir dos preços médios ponderados ao consumidor final, apurados quinzenalmente pelos governos estaduais. As alíquotas de ICMS para gasolina, por exemplo, variam entre 25% e 34%, dependendo do estado. No novo cálculo, as alíquotas serão definidas pelos estados e Distrito Federal para cada produto a partir da unidade de medida adotada, no caso, o litro para os combustíveis. As alíquotas específicas serão fixadas anualmente e vão vigorar por 12 meses a partir da data de sua publicação, mas não poderão exceder em reais por litro. O valor da medida dos preços ao consumidor final, usualmente praticados no mercado, considerado ao longo dos dois exercícios imediatamente anteriores, multiplicada pela alíquota ad valorem, percentual fixado em lei que será aplicado sobre a base de cálculo do tributo, aplicável ao combustível em 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior. Bom, a gente espera que essa modificação na base de cálculo da alíquota reflita numa baixa de preço aí, né, nos combustíveis.
Exato, cara. Porque o governo federal vive afirmando que depende dessa redução aí, né, de ICMS, dos estados. A gente sabe, só não sabe quem não quer, só não vê quem não quer. Você procura saber aí nos postos de combustível, eles mesmos explicam para vocês. O estado da Bahia, que aumenta aí sempre ICMS, e outros estados, só faz piorar a situação, aumentar o valor do combustível. Já o governo do Rio Grande do Sul, né? Ele resolveu baixar o ICMS. E aí, claro, foi até criticado pelo governador Rui Costa, né? É tão difícil assim baixar o ICMS, governador? Rapaz, ajuda o povo, não piora a situação, não. Que tá
difícil. Tem uma choradeira geral aí na maioria, por parte da maioria dos governadores, mas tem alguns estados que vão ter um incremento, né, na arrecadação.
Pois é, né? Então tá aí. Bem, nós vamos divulgar aqui a ganhadora. Já verifiquei, viu, Marcos? Tudo ok. A ganhadora do rolo de papel de parede é a Larissa Nascimento da Silva. Larissa Nascimento da Silva, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Larissa, a Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, no centro da cidade, a famosa Rua da Linha. E a loja fica ali próximo mesmo, quase esquina com a Receita Federal, tá? É muito fácil. Então, Larissa Nascimento da Silva pode ir de preferência amanhã, se puder. A Zoom Casa Decor, leve seu RG e apresente, que seu nome vai estar lá. Vamos passar seu nome para lá hoje à tarde, tá bom? Parabéns, Larissa Nascimento da Silva. Quem não quer ganhar, né? Um rolo de papel de parede, que maravilha. Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de outubro. Sempre agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, tá? E claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto para medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras e parcelar em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, a você uma ótima tarde, bom descanso, ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.